Nós vamos falar agora sobre a medida provisória do governo federal que permite a redução de salários e suspensão de contratos no setor privado para evitar o desemprego e o fechamento de empresas. Nós estamos na linha com a advogada Bruna Mocelin, que vai nos ajudar a entender essa medida provisória. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, primeiramente, eu gostaria de saber o seguinte, como é que vai ser essa suspensão de contratos ou redução de salários, né? Vai ser um acordo entre a empresa e o trabalhador? Vai ter que ter intermediação do sindicato ou não?
Então, vamos lá. Depende. A diferenciação vai depender da faixa salarial. Então, reduções de até 25%, elas podem ser feitas por acordo individual, independentemente da faixa salarial. Reduções que sejam acima de 25%, elas podem ser feitas por meio de acordo individual se o salário for inferior a R$ 3.135 ou se ele for superior a R$ 12.202,12, que é duas vezes o teto máximo dos benefícios da Previdência, e desde que esse trabalhador, desde que esse empregado possua diploma de ensino. Fora dessas situações, dentro da faixa salarial de R$ 3.135,01 e R$ 12.202,11, a negociação ela tem que ser feita com intermediação do sindicato. Então, é obrigatória a negociação coletiva.
Uhum.
Isso vai aplicar tanto para o caso de redução proporcional de jornada, quanto para o caso de suspensão do contrato de trabalho.
E a redução de jornada, ela pode ser de quanto? Qual que é a proporção, as proporções?
Então, a redução aqui, ela pode ser de 25, 50 e 70, desde que seja por acordo individual. A MP, ela traz a previsão de você reduzir com variações diversas, ou seja, ela não precisa necessariamente ser esses 25, 50 e 70. Só que quando a gente mudar, tirar esse pré-estabelecimento da MP, eu tenho que necessariamente ter o acompanhamento do sindicato. Então, se for por acordo individual, eu sigo essas regras de 25, 50 e 70. E se eu quiser alterar e utilizar um percentual diferente do que esse que está previsto, eu preciso da intervenção do sindicato.
Agora, com a intervenção do sindicato, vai ser mais demorado, né? Porque a intenção da medida provisória é também que seja um acordo rápido.
A MP ela já trouxe a possibilidade de você ter discussões com o sindicato, de você instituir assembleias por meio eletrônico. É uma das alterações que traz, uma das previsões que a MP trouxe, para que seja um pouco mais rápido. Na situação atual, a gente já vem acompanhando alguns sindicatos que já realizaram alguns acordos coletivos, algumas convenções, aditivos a convenções coletivas que já estavam em vigor e que conseguiram fazer isso da melhor forma possível. Então, como a MP traz essa possibilidade de instituir assembleias por meio eletrônico, né, por discussões que se deem no meio eletrônico sem a necessidade presencial, a gente acredita que vai ser possível fazer esse tipo de negociação com um tempo reduzido.
Uhum. E até quando vai valer essa suspensão de contrato, essa redução de salários?
Então, vale até o fim do estado de calamidade, né? Pode valer até o término do prazo pactuado no acordo de redução ou de suspensão, ou se caso o empregador, a empresa, solicitar a antecipação do término, também pode extinguir o acordo, desde que haja uma comunicação de pelo menos 2 dias para o empregado. Então, se eu fiz ali um acordo de suspensão pelo prazo ali de 30 dias ou pelo prazo de 60, e antes do final desse prazo o estado de calamidade se dá por encerrado, termina o meu acordo, e se antes desse prazo eu precisar voltar a trabalhar nos termos anteriores, eu posso comunicar esse empregado no período de 2 dias para que haja o retorno ao sistema anterior.
Uhum. E o governo federal ele vai complementar o salário de quem tiver redução na remuneração?
Sim, caso haja essa redução, aí a gente vai entrar também nas especificações ali do que eu falei antes da redução de 25, 50 e 70. O que acontece? Por meio da MP, eles instituíram um benefício emergencial de prestação, um benefício emergencial de preservação de emprego e renda. A gente está chamando de BEPER. Como que vai ser calculado? Ele é calculado com base no seguro-desemprego. Então, ele vai obedecer à forma de cálculo do seguro-desemprego, ou seja, ele vai ser baseado na média das últimas 3 remunerações do empregado e vai variar conforme a faixa salarial dos termos da portaria 914 de 2020 do Ministério da Economia. Então, esses valores eles vão girar em torno de R$ 1.279,69 até R$ 1.813,03. Qual que é a lógica? O empregador ele vai continuar a pagar a remuneração proporcional à jornada, né, observado o valor hora, só do salário hora, que é também uma previsão da MP, e o governo vai entrar com uma complementação de renda, que é esse BEPER. Então, a parte do empregador ele vai ser proporcional ao valor do salário e a parte do governo vai ser baseada no valor do seguro-desemprego. Não sei se eu fui clara.
Não, sim, entendi. E as empresas que aderirem, então, a essa medida provisória, a esses termos, né, da medida provisória, elas não vão poder demitir o funcionário?
Isso, a MP trouxe, a ideia toda da MP, né, é garantir o emprego. Então, não faria sentido instituir alguns benefícios como esses, né, em detrimento até de salário e uma redução salarial, se não fosse para garantir a preservação do emprego desses empregados. Então, durante a vigência do acordo, não pode mandar embora, não pode ter nenhum tipo de dispensa, lógico, com exceção ali da justa causa e pedidos de demissão. E durante o período posterior ao acordo, pelo mesmo período de vigência dele. Ou seja, se eu firmei um acordo de 60 dias, durante esses 60 dias e após o prazo desses 60 dias, por mais 60 dias, eu não posso mandar meu empregado embora. Tem uma garantia de emprego aí, uma estabilidade.
E os benefícios que algumas empresas pagam aos trabalhadores, né? Como é que ficam?
Benefícios são mantidos, então plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, a ideia da MP é manter, ela tem uma disposição que prevê a manutenção desses benefícios. O que vai ficar suspenso é o salário mesmo, né?
Bom, tanto a redução do salário quanto a suspensão do contrato podem ser negociadas também diretamente entre o patrão e o empregado.
Pode, é a mesma regra que eu destaquei lá em cima, né? Elas vão poder ser realizadas por acordo individual se o salário for inferior àqueles R$ 3.135 que eu mencionei ou se for superior a R$ 12.202, que é duas vezes o teto dos benefícios da Previdência, e caso também esse empregado tenha diploma. Nessa faixa, nesse meio, superior a R$ 3.135 e inferior a R$ 12.202, que é duas vezes o teto, eu preciso da negociação coletiva. Eu preciso que o sindicato faça a intermediação.
E o pagamento da contribuição INSS nesse período?
Em relação ao salário, ele fica suspenso, porque se o salário está suspenso, eu não preciso recolher, né? Então, não tem necessidade de haver pagamento. Também fica, não vai incidir nenhum tipo de FGTS, nem nada assim. O que a MP trouxe aqui é uma possibilidade de uma ajuda compensatória mensal, mas ela também tem natureza indenizatória. Eu também não vou precisar recolher essas verbas trabalhistas sobre esse valor.
Entendi. Bom, e se, por exemplo, o empregado, ele pode continuar prestando serviço para a empresa durante o período de suspensão do contrato?
Não. Suspendeu o contrato, está suspenso, o empregado tem que ficar em casa ou, enfim, fazendo qualquer outro tipo de estudo dele, mas ele não pode prestar serviço. Caso haja algum tipo de prestação de serviço, ainda que mínima, eu estou desconfigurando a suspensão. E aí eu corro o risco de, como empresa, como empregador, ter que pagar os benefícios que seriam devidos, né, os direitos trabalhistas dele de todo aquele período.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelo esclarecimento aqui destas dúvidas. Outras devem surgir, né, ao longo dos próximos dias, porque é um assunto muito novo, agora que vai ser destrinchado aí pelos especialistas. Mas muito obrigada e uma boa tarde.
Por nada, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Precisando, estamos aí para discutir mais um pouquinho essa medida que, sem dúvida, veio para desafogar um pouco. A gente já estava alguns dias esperando essa medida, né, trazendo essas disposições para que as empresas continuem operando e mantendo vagas de emprego, né? Então, acho que foi uma boa previsão aí do governo, uma boa medida, e a gente está à disposição, caso seja necessário, discutir mais um pouquinho.
Muito obrigada. Nós conversamos com a advogada Bruna Mocelin. Ela nos explicou aqui, tirou algumas dúvidas, as principais dúvidas sobre a medida provisória 936, que é a medida que reduz, né, permite a redução de salários e suspensão de contratos no setor privado durante essa pandemia do coronavírus, né, por um período aí para evitar o desemprego e o fechamento de empresas. Os salários, né, serão compensados com pagamento proporcional do seguro-desemprego. E, inclusive, agora, um pouquinho antes, a gente trouxe a entrevista do deputado federal Ricardo Barros, que desde o dia 18 de março estava articulando com o governo essa questão, né, de pagar o seguro-desemprego como contrapartida aí para a suspensão e redução de salários. E ele disse que, com essa medida, a estimativa é reduzir o impacto aí na questão do emprego, né? Porque o desemprego estimado seria de 12 milhões, sem essa medida, seria de 12 milhões de pessoas. Com essa medida, esse desemprego estimado cai para 3 milhões, né? Uma redução grande, porque realmente esta crise do coronavírus traz um impacto muito grande na economia. Mas essa medida provisória, então, traz um alívio para empresas e também para empregados.